Então, nós sabemos que apesar das aparências e apesar do que se passa na superfície da Terra, apesar deste caos da superfície da Terra, este planeta está destinado a ser uma escola de curadores em ciclos futuros. E nós temos estudado, temos visto o que está prometido para esta Terra. Caberia então a nós preparar este futuro, estas etapas posteriores. Sabemos também que a Terra foi formada de um modo muito peculiar, isto é, no início, a matéria-prima que formou o planeta e os seres que vieram formar o planeta vieram de correntes evolutivas fracassadas e vieram para cá para serem resolvidos aqui. A Terra, então, como planeta, assumiu isto. Então, a Terra, sabemos que chegará a uma integração, chegará a uma evolução superior com a ajuda de entidades e com a ajuda de consciências e de seres que são oriundas de estrelas, de planetas mais adiantados, enfim, de partes do cosmos ou do universo, onde a evolução material já está transcendida, porque a Terra ainda está na evolução material. De forma que, para mantê-la integrada e mantê-la numa linha evolutiva, dado o material que está aqui, estas entidades estão presentes. E a grande tarefa de todas essas entidades, a grande tarefa dessas consciências, dessas energias extraterrestres aqui presentes neste momento, é ir tornando o planeta mais rarefeito. Isto é uma tarefa, digamos, da engenharia cósmica, ou destas Pleiades, não, de irmãos mais adiantados, é transmutar a Terra. Isto é, a Terra, como planeta, ser mais sutil do que é. Nós temos que visualizar este futuro. Não temos que nos enganar, não temos que nos iludir com este materialismo atual, com esta densidade atual. Porque todas as forças do universo estão produzindo na Terra, gradualmente, uma sutilização. E no ciclo vindouro, a vida na superfície também será menos densa. E sabemos que será mais semelhante ao que hoje é o plano etérico do que a situação atual, totalmente física. Em outros níveis da Terra, como por exemplo nos níveis intraterrenos ou nos níveis suprafísicos, isto já existe. Nenhuma civilização intraterrena ou a humanidade suprafísica é densa, concreta, como esta que está na superfície. Para que o ser humano encarnado na superfície tenha contato com padrões de evolução mais avançados, o planeta vai ter que facilitar isto, no sentido de tornar tudo menos denso, inclusive este ser da superfície, que tem um cérebro físico de carne, que tem um pensamento concreto. Então tudo isto está sendo encaminhado, tudo isto está sendo resolvido. Tudo acontece no planeta e em todo o universo não exatamente por forças da Terra somente, ou por forças do planeta, ou por forças da humanidade, mas tudo acontece por forças maiores que estão aqui presentes e que conhecem o destino do planeta dentro de um âmbito geral, e que conhecem o destino da humanidade, sabem que a humanidade não começou e nem vai terminar aqui. De forma que isso está trabalhando para um outro futuro. Nós vimos também, nos estudos anteriores, que os gregos antigos conheciam os outros níveis da Terra e até descreviam esses níveis. Sócrates falava dos homens, dos animais, das paisagens, de uma outra terra, que era aqui mesmo. Então isto sempre foi conhecido. Agora, embora sempre tenha sido conhecido, a ponto de grandes filósofos terem até deixado por escrito, nunca houve interesse por parte de reis, de rainhas, de governadores ou de presidentes. Nunca houve interesse por parte dos dirigentes, dos aparentes dirigentes, desses que dirigem no plano físico, nunca houve interesse em difundir estas coisas. Porque se o grupo humano da superfície soubesse de civilizações mais adiantadas, de seres mais adiantados, e começassem a entrar em contato com eles, o que é possível, estando aqui no mesmo planeta, isto é até simples, se isto acontecesse, tudo tinha que mudar. E eles, reis, rainhas, governadores, presidentes, tudo isso, iriam perder o poder. De forma que tudo isso sempre foi muito escondido. Isto nunca foi colocado dentro da educação, isto nunca foi colocado nas escolas, por causa da manutenção de um certo poder. Isto é um poder que os homens querem exercer, mas na verdade eles não têm tanto poder assim. Na verdade, isto é um jogo de forças, forças evolutivas e forças retrógradas. E nesses níveis em que existe a civilização da superfície, que são os níveis mental, emocional e etérico-físico, esses níveis foram entregues às forças involutivas. E as outras se elevaram para os níveis mais sutis, para os níveis mais elevados. Então, a Terra elevada, o planeta realmente civilizado, as civilizações adiantadas deste planeta estão nos níveis elevados. Não estão no mental, no emocional e no etérico físico, porque esses níveis foram deixados para as forças involutivas. Então isto foi dividido, estas áreas foram distribuídas e hoje, quem está na superfície da Terra encarnado tem que fazer um certo esforço para tomar contato com esses níveis superiores de existência, para tomar contato com as inteligências superiores, para tomar contato com os mestres, para tomar contato com os grandes instrutores. Quem está na superfície tem que se dar o trabalho de se elevar, porque isto aqui não chega. O campo foi dividido. Foi dividido para que pudesse o positivo evoluir com mais liberdade e para que fosse possível, em certos planos da Terra, em certos níveis da Terra, a civilização, a humanidade ou as energias poderem se desenvolver com toda a liberdade, chegando ao máximo desenvolvimento que este planeta pode comportar ou pode proporcionar. De forma que, independentemente da situação na superfície, que é cada vez mais caótica em todos os setores, independentemente disto, existe outros níveis da Terra, existe uma outra Terra, existe outra civilização, outros seres humanos em outros níveis de consciência. Enfim, existe uma outra vida aqui neste mesmo planeta, que leva o planeta para o destino que ele tem que assumir e que ele tem que um dia representar. Para que fosse possível esta evolução planetária no sentido superior, existe no planeta, na consciência do planeta, uma área onde a vontade única, onde a vontade cósmica, onde a vontade universal é conhecida e é guardada. De forma que este planeta não é um planeta errante. Este planeta tem, numa certa área da sua consciência, bem registrada a vontade única, a vontade do universo para ele como planeta. E claro que isso está muito bem guardado numa área da consciência do planeta, e isto é velado, isto é defendido, isto é resguardado por Sirius, esta grande estrela que é a regedora do Sol. Então, a meta única, a vontade para o planeta, isto é conhecido na consciência do planeta. Só que isso está velado, isso está em contato com um certo nível de evolução. E nós então, para conhecermos realmente a vontade para este planeta, para nós realmente conhecermos o plano para este planeta, o plano para esta humanidade, nós temos que subir de nível, temos que chegar nesses níveis de consciência onde esta vontade é conhecida. Então, isto é um centro no planeta, este centro desta vontade. O outro centro no planeta é aquele centro representado pela hierarquia. A hierarquia espiritual do planeta não é o centro da vontade. A hierarquia espiritual do planeta conhece esta vontade naquilo que ela tem que conhecer para manter o planeta em ordem, para manter os seus contatos com a humanidade. Porque esta hierarquia espiritual, que não é física, esta hierarquia espiritual conhece parte desta vontade, conhece parte deste plano. E os membros da hierarquia, à medida que evoluem, vão conhecendo mais este plano, vão conhecendo outros aspectos desta vontade. Então, a evolução da hierarquia neste planeta, da hierarquia espiritual do planeta, a evolução dela é ir conhecendo esta vontade, é ir penetrando esta vontade para auxiliar no desenvolvimento, na aplicação e na manifestação desta vontade aqui na Terra. O que faz a humanidade aqui? Se a vontade é um centro resguardado por Sirius, se a hierarquia interna do planeta, os regedores do planeta, não estão no plano físico e constituem uma hierarquia interna espiritual. A humanidade do planeta, o que é? O que representa? O que ela está fazendo aqui? Por que que ela existe aqui? Esta humanidade neste planeta, ela é uma manifestação do terceiro raio, do raio da atividade inteligente. Então, enquanto o núcleo de vontade está resguardado, está oculto e vai sendo manifestado gradualmente para a hierarquia, enquanto a hierarquia vai cuidando do funcionamento interno do planeta e da preservação do destino do planeta, a humanidade no planeta representa a atividade inteligente, representa uma parte da execução deste plano. Agora, por humanidade do planeta Terra, nós não entendemos só a humanidade da superfície. Porque a humanidade da superfície agora é que está começando a se abrir para estas realidades. Mas estamos nos referindo à humanidade que está nos planos internos do planeta, ou que está nos níveis suprafísicos do planeta, ou a humanidade que forma a civilização que não é física, que não é externa, que não é material. E vimos que a humanidade como um todo neste planeta deve desenvolver, não é? A mente universal aqui deve desenvolver os registros de tudo que se passa no cosmos para que isto permaneça consciente na Terra, para que isto seja uma espécie de instrução aqui para a Terra. Isto é uma tarefa da humanidade. E nós sabemos também, através dos nossos livros, que a humanidade de Erques, por exemplo, ou a humanidade em Erques, cuida destes arquivos, cuida destes registros. E a humanidade em cada centro planetário cuida de uma coisa que diz respeito a esta situação. A humanidade do planeta, além de ter a incumbência de trazer a mente universal para cá, através dos seus níveis mentais, através dos seus aparatos mentais, e de manter estes registros para que isto possa ser conhecido, eventualmente, de evoluções mais primárias do que a nossa, e que precisam de registros do que se passa nos planetas, do que se passa nos universos, enfim, do que se passa na vida universal. E também guardar a memória de tudo isto, porque esses registros não são físicos, isso não se escreve em lugar nenhum, isso está na memória da humanidade. Então, em certos centros, como Erques, como Mistritlan e outros, esta humanidade na memória guarda esses registros. Esta é a função desses setores da humanidade. E assim por diante. Esta humanidade da superfície desenvolveria ou desenvolve o intelecto, o pensamento e a lógica, que são qualidades do terceiro raio. Então, o terceiro raio colocou as suas qualidades mais avançadas, superiores, mais ocultas, mais profundas, a cargo dos setores da humanidade que não estão no plano físico e que não estão na superfície. Colocou a cargo dos outros setores da humanidade Mistritlan, de Erques, de Aurora, de Lisfátima, de Mirnajá, de Anuteia, de Iberá, dividindo entre todas essas tarefas. E o intelecto, o pensamento e a lógica ficou por conta da humanidade da superfície. E a humanidade da superfície desenvolve, em princípio, essas qualidades. Agora, o terceiro raio, este raio da atividade inteligente, que é cósmico, este raio atua e ele manifesta a humanidade da superfície também. E este raio teria a iluminação mental que trazer para esta humanidade. Para esta humanidade ir além deste pensamento, deste intelecto e desta lógica. E para esta humanidade ingressar num mental iluminado, que não tem nada a ver com pensamento, nem com lógica e nem com intelecto, esse intelecto material que nós temos. Então, esta mente iluminada seria um futuro para esta humanidade da superfície. Assim como parte da manifestação do terceiro raio sobre esta humanidade, teríamos uma investigação realmente científica. Não uma investigação a serviço de indústrias, de comércio ou de guerra, como acontece, mas uma investigação realmente científica, uma investigação que realmente estivesse penetrando aquilo que são os mistérios para nós, e não uma ciência que investiga para vender remédio, para vender vacina, e tudo isso que vocês conhecem, que não é tema desta reunião. E também o terceiro raio tem também a qualidade do poder evolutivo, do poder para evoluir, que está introduzindo nesta humanidade de superfície. Esta humanidade de superfície está gradualmente recebendo este poder de evoluir, este poder de evoluir apesar da presença das forças involutivas aqui, que devem estar aqui até o confronto final com as outras. Vai chegar o momento deste confronto final. Nós temos vários confrontos parciais, setoriais, regionais, mas vai chegar um momento do confronto final, e aí isto vai ser resolvido. Também esta humanidade recebe do terceiro raio o poder de manifestar aquilo que é evolutivo e aquilo que é positivo. Mas o terceiro raio vai com cautela, porque esta humanidade com mais poder, ninguém sabe o que faria. E esta humanidade com mais conhecimento e com mais poder, teria condições até de perturbar o equilíbrio do sistema solar, com bombas, com explosões, com pesquisas, com interferência nas coisas genéticas, com interferência na lei do equilíbrio e tudo isto que vocês conhecem. Então, todo este poder de manifestação do terceiro raio, do raio da inteligência, este poder de evolução, isto tudo vem muito gradualmente à medida que os seres da superfície vão se libertando desse esquema normal da humanidade, desta mente comum, desta mente normal, vão saindo desta estrutura tipicamente material e psicológica, onde muitos são loucos. E tem tantos loucos que a loucura chega até a ser vista como normalidade. Porque há certos seres nos governos que são loucos, mas isto é tido como normal. Então, o conceito de loucura aqui na Terra, de superfície, é muito diferente do real, é muito diferente daquilo que seria a normalidade mental e a loucura. Então, há muitas coisas a serem resolvidas aqui na superfície antes que o terceiro raio possa se expandir, possa se expressar, usando esta humanidade como seu canal. Porque o canal para tudo isto é a humanidade da superfície. O canal para o desenvolvimento do intelecto, do pensamento, da lógica, não para ser usada como é, mas desta lógica superior, isto tudo, o instrumento para isto, no plano físico, no plano mental e no plano astral, é a humanidade da superfície. E a humanidade da superfície também é o instrumento de equilíbrio para o terceiro raio. É o instrumento de equilíbrio para esse raio da inteligência ativa. Está ocorrendo, evidentemente, uma elevação do nível de várias consciências sagradas, isto é, não existe uma evolução só na Terra. A situação da Terra é esta situação, que foi mais ou menos descrita, e o trabalho junto à humanidade da superfície é o trabalho de desenvolvimento dessas qualidades. Agora, várias consciências cósmicas, várias consciências solares, planetárias, estão evoluindo, estão progredindo e se elevando. E certas consciências, como por exemplo, isto que nós conhecemos como Ursa Maior, certas consciências estão sendo fundamentais para esta evolução da Terra. e para esta evolução destes padrões que o terceiro raio deve introduzir aqui. E esse trabalho então na Terra, ele não vai ser feito pela Terra e nem vai ser feito pela humanidade. E só a hierarquia planetária, a hierarquia interna planetária, não bastaria para fazer este trabalho. Mas essas consciências sagradas, muito superiores, muito maiores, eu estou citando a Ursa Maior, como podia citar também as Pléiades, podia citar Sírios e tantas outras consciências que estão diretamente conectadas com o processo da Terra. E esse processo dessas consciências superiores na Terra, isto é um trabalho que diz respeito a um acoplamento dessas consciências com aquilo que nós chamamos de sistemas de espelhos cósmicos. E cada centro planetário, cada núcleo planetário é também um núcleo de espelhos. Então, como existe na Terra Mictlantecuhtli, Erques, Aurora, Lisfátima, Mirnajá, Anuteia, Iberá, cada um destes centros é um sistema de espelhos. E estes sistemas de espelhos, acoplados com as energias dessas consciências, Ursa Maior, Sirius, Pleiades, etc., estes sistemas de espelhos se encarregam nos centros planetários terrestres de ir reunindo tudo isso e pondo este sistema de espelhos na sua máxima atuação, que é para que esses espelhos possam atrair e possam irradiar e possam espelhar isto aqui dentro do planeta. Existem esses espelhos por todo o universo, não só aqui na Terra. E esses espelhos que espelham esta consciência única, ou a vontade, o trabalho e a energia destas grandes consciências que nós chamamos de estrelas, constelações, etc. Então, esses espelhos existem por todo o universo, em diferentes magnitudes. E neste planeta, eles existem num nível suficiente para fazer o trabalho na Terra, nestes centros planetários, nestes centros que nós conhecemos. Os centros, na realidade, são 12, mas nós conhecemos 7, porque estão esses 7 que estão trabalhando mais diretamente com a humanidade, e os outros 5 fazem trabalhos que ainda não dizem respeito ao que a humanidade teria que desenvolver agora, pelo menos conscientemente. Os outros 5 centros entrarão no conhecimento da humanidade oportunamente. O estudo daquilo que é a vontade para o planeta e, portanto, o estudo daquilo que é o destino do planeta e que é o destino da humanidade, isto não tem o próprio planeta ou o ser humano como centro. Isso está muito mais além, impresso em algo que nós já conhecemos e já estudamos como signos cósmicos, que não são os signos astrológicos, são os signos cósmicos. Então, estes signos cósmicos são os depositários e vão refletindo isto aqui na Terra. E esses signos cósmicos vão passando para os centros planetários gradualmente tudo isto que nós diretamente não poderíamos conhecer. Isto tudo levará o planeta a elevar a sua vibração, porque a vibração do planeta atualmente é uma vibração material, principalmente na sua parte externa, na sua parte física. E isto, todo esse trabalho, vai elevando esta vibração do planeta, até que, quando esta vibração do planeta chegar num ponto de maior sutileza, aí vai ser desvelado para o planeta e para a humanidade do planeta um novo universo. Não este universo que aqui na Terra se diz que se conhece, mas um novo universo. Uma visão do universo que aqui na Terra ainda não se tem. Uma visão do universo, uma visão do cosmos que o homem, principalmente da superfície, ainda não tem. Com o desenvolvimento desta visão, então, independentemente da situação planetária e independentemente da situação da humanidade da superfície, os guardiães da Terra, nos centros planetários e nos níveis superiores de consciência, os guardiães da Terra vão ser portadores desta consciência. Então, tudo isto que para nós agora parece impossível, será viável. Isto tudo está a caminho. Para isso, nós teremos que abrir na nossa consciência, como seres humanos da superfície, teríamos que abrir portais na nossa consciência. A nossa consciência não tem que continuar restrita a esses ângulos da vida, este ângulo mental, este ângulo astral, este ângulo psicológico, este ângulo material. A nossa consciência tem que ser aberta para outras coisas que nós não temos nem ideia do que possa ser. O homem, começando a reconhecer estas coisas e começando a internamente se unir com isso, começando a aspirar por isso, ele vai começando a penetrar esses mistérios e ter um outro conhecimento. A energia cósmica, neste momento, está se ocupando conosco de estimular os nossos núcleos mais profundos, de forma que o homem da superfície, embora pareça que não sabe nada, como não sabe de certas coisas, mas ele está sendo estimulado nos seus núcleos mais profundos e ele está sendo preparado para penetrar este conhecimento, esses níveis de maior evolução, com mais rapidez. E à medida que este alinhamento for sendo feito, os nossos corpos sutis, os nossos corpos mental, astral e etérico, que atualmente, quando saem do corpo físico, ficam vagando por níveis intermediários, ficam vagando pelo mental planetário, pelo astral planetário, pelo etérico planetário, estes corpos, estimulados assim, poderão ir penetrando além desses níveis intermediários. Porque a humanidade não pode se tornar intuitiva e espiritual de repente. Isso está acontecendo, isso está se preparando. Mas, por enquanto, esta humanidade usa esses três corpos. Usa o corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico-físico, que são os corpos que ela conseguiu reconhecer. Hoje é uma nata da humanidade que sabe de outros níveis, que sabe de outros corpos, que sabe onde ela anda com esses corpos, mas a maioria é só mental, astral e etérica-física. E isto terá que percorrer outros níveis. Senão este mental humano, este astral humano e este etérico humano não pode sair muito além do plano em que está. Então, toda esta conjuntura que os signos cósmicos, que todo esse circuito evolutivo está produzindo, vai fazer com que estes corpos sutis do homem possam viajar ou possam percorrer, ou possam se encontrar em níveis além deste mental. Porque hoje um corpo mental se desprende do corpo físico durante o sono e vai entrar no mental coletivo, que é esta sujeira que vocês conhecem. O corpo astral do homem se desprende do físico no sono e entra nesse purgatório, que é o astral coletivo. E o plano etérico, desprendendo-se relativamente do físico, ele entra nesta poluição, que é o etérico planetário. Então, está havendo um trabalho para que esses corpos possam penetrar outros níveis, para irem se regenerando, para irem se recuperando, se purificando. Mas a finalidade destes corpos não seria estarem sendo purificados. Estão sendo purificados continuamente porque precisam, porque necessitam. Mas esses corpos deviam chegar num ponto, deviam chegar num estado em que assumissem realmente a sua verdadeira função. Porque um corpo mental humano, no mental terrestre, pode ajudar muito a iluminação deste mental terrestre, mas ele precisa estar mais integrado na obra do terceiro raio. O corpo astral terrestre pode estar também realizando até curas de seres da Terra que estão em planos inferiores ao da humanidade da superfície. Este corpo astral humano podia estar trabalhando em cura em todos esses níveis, trabalhando em cura com seres desencarnados e assim por diante. É muito importante para nós, nesta época, com tudo isto em movimento, para nós é muito importante ter um sono consciente. É muito importante, porque quando nós estamos despertos, nós estamos muito encravados no cérebro físico. Despertos, nós estamos muito em contato com o material mais denso do nosso ser. E a oportunidade que nós temos para irmos nos comunicando com níveis mais sutis, com regiões mais sutis, a nossa oportunidade é durante o sono do corpo. Enquanto este corpo, que para nós é muito importante aqui no plano físico, para agir, para servir, para manifestar, não, coisas do terceiro raio no nível físico. Mas este corpo, num certo sentido, ele é muito limitante para certas coisas. Então, nesses momentos de sono, ou nessas horas de sono, nós estamos com a oportunidade de entrar em contato com tudo isto muito mais livremente, com muito maiores possibilidades. Por isso que neste trabalho, no trabalho deste grupo, se introduziu o trabalho com o sono. Porque o nosso sono, na nossa vida normal, na nossa vida comum, este sono não é um sono verdadeiro. Para começar, nós estamos em sono verdadeiramente profundo só em alguns momentos durante todo o período. São segundos que nós estamos realmente em sono profundo. De forma que precisa haver um trabalho sobre o sono. E esse trabalho sobre o sono não é para nós nos recuperarmos forças, essas coisas, como se usa o sono. Esse trabalho do sono é exatamente para nós irmos nos tornando mais conscientes, se possível, durante o sono. Isto é, nós temos condições de sair do corpo físico com os outros corpos, não? E ficarmos conscientes do que se passa nos outros planos. Por isso é que nós temos aqui o trabalho do sono. Porque sabemos muito bem que normalmente as pessoas levam para dentro do sono todas as preocupações do dia, todos os problemas do dia, e ficam, enquanto o corpo dorme, se envolvendo com aquilo tudo, e não tem realmente um sono evolutivo. E nós vamos descobrindo a forma de termos um sono É quando cuidamos do sono, quando levamos a sério as nossas horas de sono. Isto é importantíssimo para quem está buscando um contato interno realmente universal, não só para ter a sua guiança interna, mas um contato interno para chegar a participar realmente desta vida do planeta. Então o trabalho sobre o sono é importantíssimo. Aqueles que daqui por diante despertarem mais para este assunto, aqueles que daqui por diante forem percebendo que tem, por exemplo, nos irmãos intraterrenos, ou nos irmãos suprafísicos, ou nos centros planetários, uma grande oportunidade de estudo, uma grande oportunidade de informação e de evolução, informações que nós tivemos algumas amostras nos livros que foram ajudados por esses centros. Mas, para aperfeiçoarmos isto, entrarmos em um outro ponto, entrarmos em um outro nível da nossa busca, então nós teríamos que assumir esse trabalho com o sono. Assumir esse trabalho com o sono, isto é, dentro das possibilidades e dentro dos esquemas de cada um, usar as horas de sono que dispõe, ou aquelas horas de sono que o corpo físico já está habituado a ter, porque cada corpo físico, né, necessita de um certo sono. Uns precisam de 8 horas, outros precisam até de mais, e outros precisam de menos de 8 horas. Há os que precisam de 4, há os que precisam de 3. Então, quanto menos horas de sono nós precisamos, quer dizer que o sono pode ficar mais intenso. E quanto mais horas de sono, mais diluído é o sono. Então, para nós termos um sono realmente evolutivo, um sono que para nós é uma experiência fora do corpo físico, nós teríamos que concentrar este sono. E para concentrar este sono, nós não podemos levar para o sono esta comédia que é a vida aqui fora, uma vida irreal. Nós não deveríamos profanar o nosso sono levando para dentro dele o que vivemos aqui, esta comédia, esta irrealidade, esta loucura, para falar um termo bem técnico. De forma que o sono é uma porta para nós começarmos esse trabalho. Porque fora do sono, com os nossos corpos internos, com a nossa consciência totalmente dentro do físico, isso está muito materializado para contatar certas coisas. Poderá contatar coisas intelectuais, coisas mentais, poderá contatar coisas astrais, mas coisas espirituais, coisas divinas dentro do corpo físico, isto é muito pouco provável, a não ser que o indivíduo já tenha uma certa evolução e que esteja dentro do corpo físico pro forma, mas que a consciência dele está realmente bem mais liberta. Então, o nosso trabalho de sono seria, tecnicamente, um passo para nós começarmos a penetrar esses mistérios e começarmos a nos aproximar desta vida planetária, de outras portas do planeta, não? Desses contatos com esses centros planetários e com tudo aquilo que eles têm para nos ensinar, para nos dar e para dividir conosco como trabalho e como colaboração. O trabalho que o Sol, veja, nós estamos falando de Ursa Maior, de Pleiades, de Sírios, nós não falamos do Sol até agora. Afinal, o Sol é o regedor do sistema solar, o Sol é o coordenador de uma série de planetas, inclusive da Terra. O Sol realizou um trabalho que é muito básico para que no interior das nossas partículas terrestres um certo fogo não se apagasse. um certo fogo continuasse aceso. Então nós praticamente estamos vivos, continuamos vivos em planos materiais pelo trabalho do sol. Então o sol tem aqui um trabalho muito básico, muito vital para nós. E na hora de nós nos mantermos integrados e podermos participar de toda esta linha evolutiva, o sol realizou um trabalho com os nossos fogos nas nossas partículas que mantém em nós uma certa chama acesa. Isto é um trabalho do sol. E para que a energia de todas estas coisas cósmicas ou de todas essas estruturas universais ou dos centros intraterrenos, para que tudo isso possa fazer ponte conosco, é muito importante que as nossas partículas estejam vivas, que as nossas partículas estejam acesas com este fogo. Então o trabalho do nosso regedor, o nosso sol, é fundamental aqui. Agora, tudo isto não existiria se nós não transcendêssemos esta ajuda do sol e não entrássemos nessas ajudas maiores, nessas colaborações maiores, não? Que temos que realmente conhecer e assumir. Veja, estes são conhecimentos normais nas civilizações mais adiantadas da Terra. Esses são os conhecimentos que nas civilizações intraterrenas é o normal, é a vida normal. Que agora está chegando no nosso âmbito exatamente porque esta vida intraterrena e esta vida suprafísica no planeta está se elevando, está entrando em outros estágios. Então cabe a nós, humanidade da superfície, irmos entrando nos estágios que até hoje foram dos mais avançados, foram dos mais evoluídos. Portanto, é importante para nós que telepaticamente, ou que mentalmente, ou que internamente, nós tenhamos esse conhecimento, porque aí o nosso interior vai dando uma guinada e a nossa mente vai se liberando daquilo que a ocupa 24 horas por dia, inclusive durante as horas de sono, porque quando se dorme, se fica vivendo coisas daqui, se fica encontrando pessoas que se encontram aqui, enfim, toda esta comédia da vida de superfície. E tudo isso está para ser descoberto pelo homem da superfície. O sono é realmente uma grande chave, mas nós teríamos que nos aproximar do sono não como quem está cansado. Se aproximar do sono como, olha, finalmente vou dormir, devia ser o contrário. Você vive esta vida cômica de saltimbanco e na hora do corpo dormir, aí é que você vai para o seu trabalho, aí é que você vai para a sua vida verdadeira, aí é que você vai para a sua atividade mais real. Então, se mudar este conceito, o sono vai mudar. E se o sono mudar, muitas realidades passam a ser mais claras para nós. Nós vamos entrando em contato com elas enquanto o corpo físico dorme. Esse trabalho não se restringe ao reino humano. O reino humano tem uma parte neste trabalho, mas esse trabalho no planeta Terra inclui tudo aquilo que está buscando uma vida mais elevada. Esse trabalho inclui o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino dévico. E nós, como seres humanos conscientes na superfície deste planeta, teríamos que ter um outro contato com esses reinos. Assim como teríamos que ter um outro conceito do nosso sono, teríamos também que ter uma outra concepção desses reinos. Então, o reino animal não é uma coisa só para fornecer carne e para puxar carroça. O reino vegetal não é só para nos dar alimento, para produzir oxigênio, para nós não morrermos sufocados, para dar lenha, dar carvão para as nossas caldeiras. O reino vegetal não é só para isto. O reino mineral também não é só para aquilo que ele é usado. Nós temos que ter uma outra relação com esses reinos. E a chave desta relação com os outros reinos e com o reino humano também, nós vamos recebendo internamente e interiormente e vamos, durante o sono, elaborando. Durante o sono, os nossos corpos podem elaborar isto melhor. O nosso corpo mental encarnado no cérebro fica muito limitado. O nosso corpo astral encarnado no corpo físico fica muito limitado também. É como se estivesse dentro de uma couraça, dentro de uma armadura. Então o corpo astral entrou no corpo físico, pronto, como se você tivesse entrado numa armadura. Então isto durante o sono se libera relativamente. Então nós teríamos que realmente usar o sono de uma forma correta e termos no sono uma porta de entrada em nós mesmos para irmos compreendendo estas coisas mais. É no sono que nós recebemos certas instruções que na superfície, como se viu, não são bem-vindas para quem aparentemente dirige a superfície. Essas instruções não são bem-vindas, não fazem parte de nenhum programa educativo. Os programas educativos são todos para levar para a materialidade só. Então, isto é no sono que nós podemos aprender. É fora do corpo que nós temos a possibilidade de entrar em contato. Raramente a nossa consciência dentro do corpo físico, encarnada no corpo físico, encarnada no cérebro de carne, raramente recebe algo realmente evolutivo. Raramente. Haja vista o que é impresso, o que é divulgado, o que é difundido. O que é isto? Se você vê com outros olhos, não com os olhos normais. Para os olhos normais, o que é impresso é cultura. Para os olhos normais. Mas se você vê isso com outros olhos, isto é uma forma de você se manter estagnado em certos preceitos que não permitem que o poder, que a energia do poder, saia das mãos das forças involutivas. Então, quando nós perguntamos o que fazer, durma corretamente, tenha no sono realmente um valor. Olha, que desde o início do trabalho, desde que nós começamos a trabalhar, nós falamos de sono e de sonhos. O primeiro livro foi um livro sobre sonhos. Porque isto realmente é uma das bases do nosso caminhar. Nós não tínhamos até agora a possibilidade de ver o sono assim tão claramente. Foi preciso uma caminhada, foi preciso um trabalho. Mas agora, nós não estamos voltando para o primeiro livro. Nós estamos retomando o assunto do sono em um outro nível, em um outro plano. Mas reconhecendo neste sono a nossa oportunidade hoje de entrar mais em contato livremente, de entrar em contato mais livre com aquilo que temos que entrar em contato. Que é para podermos, quando voltamos para o corpo, podermos lidar com as coisas daqui, com as coisas que sabemos aqui, não? De uma forma mais inofensiva para a integridade do nosso ser. Porque você entrar em contato com as coisas do mundo, deste mundo de superfície, para você entrar em contato com os esquemas deste mundo, sem perder a sua integridade interna, isto é um trabalho de Hércules. Por isso é que os 12 trabalhos de Hércules vieram logo em seguida ao livro dos sonhos. Veja como esse trabalho é guiado. E nós temos que reconhecer estas chaves, reconhecer estas portas, para irmos chegando há outras portas, há portas internas, para irmos chegando às portas dos centros planetários, às portas do planeta ou às portas do universo. Bem, nós estávamos dizendo que o que se passa na Terra e o que se passa com a humanidade não é exatamente engendrado aqui na Terra e nem engendrado pela humanidade. A Terra e a humanidade seguem uma corrente que é muito mais ampla, que é muito maior, que é muito mais vasta. E esta corrente começa naquilo que nós chamamos de vontade da lei. Então, vontade da lei, ou a lei cósmica, isto cria núcleos de consciência no infinito, cria núcleos de consciência no universo. Esses núcleos criados pela vontade, criados pela lei, esses núcleos começam a se exprimir através de vórtices, vórtices de energia. Esses vórtices, à medida que giram, à medida que se movem, vão criando fogos. E esses fogos, mais a consciência, que abarca tudo isso, vai trazer os raios, vai trazer as energias. E são os raios e as energias que manifestam tudo o que está manifestado. E claro que aquilo que está manifestado, os planetas, os sistemas solares, as humanidades, tudo, enfim, o que está manifestado, está nesta linha que começa na lei única, passa pelos núcleos de leis no infinito, passa pelos vórtices cósmicos, se transforma em fogo, que unido à consciência, se transforma nos raios, esses que nós estudamos no começo. Qual é a origem dos raios? Como aconteceram os raios? Esses que manifestam a vida, esses que produzem a vida manifestada, porque nós somos manifestação de raios. Então, tudo isso está já na linha para ser conhecido. Então, o que se passa na Terra e o que se passa conosco como humanidade está entregue a esta linha, está entregue a esta linha de vontade, de leis, de núcleos, de vórtices, de fogos, de consciência, até isso transformar em raio, até isso transformar em energia. Veja, aqui na Terra a ciência mais adiantada diz que tudo é energia. Energia é o quinto ou sexto patamar, depois de tudo isso, aí começa a energia. Então veja, o conhecimento, a sabedoria desses irmãos nossos, intraterrenos, suprafísicos, que estão neste mesmo planeta e que no sono têm mais possibilidades de nos contatar. E nós temos mais liberdade, estamos mais desimpedidos para entrarmos em contato com tudo isto.